Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bom dia, paz e graça. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós estamos iniciando nossa jornada pela aventura do mundo da Bíblia a partir do Novo Testamento. Já temos visto algo sobre Mateus. Hoje nós vamos ver Marcos. Eu estava lendo uma introdução de Marcos e queria começar sobre o contexto. Por volta do ano 27 e 30 depois de Cristo, o imperador Tibério, que governou do ano 14 depois de Cristo até o 37, não sabia nada a respeito de um certo judeu crucificado na distante Jerusalém. Inteligente e habilidoso, general na juventude, ele sofreu pressões do padrasto Augusto, o primeiro imperador de Roma, que o forçou a se divorciar da amada esposa e casar-se com uma mulher que mal conhecia como parte de um esquema para aumentar o patrimônio da família. Quando ascendeu ao trono, Tibério tinha 56 anos de idade e sofria de depressão. O que importava a ele o título Filho de Deus? Quando Jesus foi executado, Tibério tinha 72 anos. E vivia recluso, enquanto um ambicioso cavaleiro comandava seu império. Essa é uma história de contexto de Tibério. O fato é o seguinte: numa certa época, um jovem chamado Marcos escreve nesse contexto um evangelho. Você lembra que Marcos não era um dos discípulos de Jesus. Marcos era um jovem. Marcos era ainda jovem quando Jesus foi crucificado. Imagina isso. Mas não demorou muito a se envolver no movimento. Sua primeira viagem missionária foi um fracasso. Mas seu primo Barnabé, ele era primo de Barnabé, não desistiu de apoiá-lo. Quando estava com cerca de 40 anos de idade, Marcos se estabeleceu em Roma e trabalhava com Pedro e Paulo, dois pesos pesados do movimento. Então, um desastre ocorreu. O incêndio destruiu metade de Roma. O imperador Nero, para afastar de si as suspeitas, pôs a culpa nos odiados cristãos. Muitos deles, incluindo Pedro, foram brutalmente executados. Durante muitos anos, Marcos coletou os relatos que Pedro escreveu sobre Jesus e, apressado pela urgência da perseguição, resolveu escrever toda a história. Como que é o Evangelho de Marcos, assim, segundo uma introdução? Marcos, ele não perde tempo em ir ao que interessa, ele vai direto, ele tem foco. Uma única frase introdutória e nem mesmo a descrição é encontrada, do começo ao fim. Algo aconteceu que mudou radicalmente o modo de olharmos e experimentarmos o mundo. Ele não pode esperar para nos contar. Há um tom ansioso em quase tudo que ele escreve, Marcos. Quanto mais rápido absorvermos a mensagem, melhor para nós, pois ela é boa, incrivelmente boa. Qual é a mensagem? Deus está do nosso lado. Deus está aqui. O simples anúncio de que Deus existe não se traduz particularmente por notícia. A maioria dos seres humanos, através dos séculos, acreditou na existência de Deus ou nos deuses. Pode-se dizer que a humanidade, ao longo da sua história, deu mais atenção e importância à divindade que a todas as suas outras preocupações juntas: comida, moradia, vestuário, entretenimento, trabalho, família e assim por diante. Todavia, o fato de que Deus está aqui agora, do nosso lado, procurando ativamente nos ajudar no que precisamos, isto sim se qualifica como notícia. Pois tão comum como a crença em Deus é a enorme quantidade de conjeturas e boatos em torno do assunto, que resulta em superstição descontrolada, ansiedade e exploração. E assim Marcos, de forma assim até compreensível, tem pressa em nos contar o advento que veio revelar a verdade de Deus a nós, para que pudéssemos viver na realidade e não na ilusão. Ele não quer que percamos um só minuto da nossa preciosa vida na ignorância acerca do mais prático de todos os assuntos. Qual é o assunto? O entusiasmo de que Deus quer nos salvar. Eu estava lendo um outro documento que eu achei assim, excelente para a gente colocar aqui, quando a gente fala sobre o livro de Marcos, é o seguinte: Marcos está preocupado com a identidade de Jesus Cristo e a importância da identidade de Jesus. A identidade de Jesus é questão central do Evangelho de Marcos, a identidade de Jesus. Ela torna-se clara a partir de algumas considerações. Uma das mais importantes é a frequência com que todo tipo de pessoa pergunta no Evangelho. Você vai observar, quando você lê Marcos, que sempre aparece uma pergunta. E Marcos responde. São variadas, mas a pergunta básica é esta: quem é Jesus? Marcos é uma resposta a esta pergunta. Querem ver? Capítulo 1, versículo 27. O que é isto? Todos perguntam. Né? Se você abrir no 1:27, já vai ficar entendendo isso. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Olha a pergunta aí. O que é isso? Um novo ensino, e com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. O que é isto? A identidade de Jesus. No capítulo 2, veja aí rápido, capítulo 2, no versículo 7, olha o que está escrito. Por quê? Ele, por que fala ele desse modo? Olha a pergunta, de novo a identidade. Por que este homem fala assim? Perguntaram os escribas, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados e não somente Deus? Capítulo 4 agora, versículo 41. Vai me acompanhando. Olha a pergunta agora. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você começa a observar o jeito de Marcos escrever. Ele está sempre perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Perguntaram apavorados os discípulos uns aos outros sobre Jesus. Capítulo 6, versículo 2 e 3. De novo, uma pergunta: de onde lhe vêm estas coisas? Versículo 6, capítulo 6, versículo 2 e 3. Olha o que diz o texto. Chegando o sábado, passou a sinagoga, a ensinar na sinagoga, e muitos ouviram e se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Quem Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? José, Judas, Simão? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? Escandalizaram-se dele. Veja, pergunta. Quem é este? Que sabedoria é esta? Capítulo 8, versículo 27. De novo uma pergunta. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? De novo identidade. Quem sou eu? O que estão dizendo que eu sou? Marcos é uma resposta a essas perguntas. Quem o povo diz que eu sou? O próprio Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Versículo 29. E vocês? 8, 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Vocês falam o quê? De novo, resposta. Veja, quem sou? Aí, de repente, capítulo 14, versículo 61, mais uma pergunta, versículo 61, ele porém guardou silêncio e nada respondeu, tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe diz: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Lembra isso? Uma vez Jesus também, esqueci um versículo, no capítulo 10, versículo 18, também ele faz uma pergunta. Capítulo 10, versículo 18. E pondo-se, capítulo 18, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? E lá Pilatos vai perguntar no capítulo 14, você é o Cristo, filho do Deus vivo? Os três maiores grupos encontrados nesse evangelho: o povo, os líderes judeus, antagônicos, e os discípulos, do princípio ao fim da narrativa, desejam saber quem é Jesus. Esse é o livro de Marcos. Quem é Jesus? O evangelho de Marcos foi escrito em parte como resposta. Quem é Jesus? Marcos nos diz na primeira linha de seu evangelho. Vamos voltar? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira frase é a resposta a todas as perguntas. Ele começa respondendo: quem é Jesus? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele já vai direto, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. E já começa a apontar Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Não é glorioso tudo isso? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o evangelho de Marcos é impressionante. Alguém tem uma dúvida assim no mundo teológico que estuda? Quem escreveu Marcos? Será que foi Marcos mesmo? A tradição toda teológica diz que foi Marcos. E tem um fato que faz todo mundo acreditar que é Marcos mesmo. Porque tem uma narração que aparece em Marcos, que só aparece em Marcos, não tem em nenhum outro evangelho. Vocês lembram que quando Jesus foi preso, lá no Getsêmane, tem um jovem que saiu correndo nu. Os soldados foram pegar ele, ele escapou. Todos acreditam que era Marcos. Por quê? Porque ninguém ia contar aquela história tão correta a não ser o autor. Porque quem que ia contar aquela história? Quem que ia contar aquilo ali? Um certo jovem escapou. Quem sabia daquilo? Só quem escreveu o texto. Então, acredite, se aquele jovem era Marcos, o próprio autor do texto. É um negócio interessante, né? Por quê? Porque o livro aparece, não aparece assim, eu, Marcos, estou escrevendo isso. Acredita-se que Marcos, que é o autor, porque ele estava muito perto de Pedro e Paulo, e ele tem todas as narrativas, a urgência é muito grande, e ele precisa escrever rápido para que todo mundo entenda a grande mensagem de que Deus está conosco por meio de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Pode ter sido até o primeiro. O Evangelho de Marcos é enigmático. Sua primeira sentença afirma relatar as boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Nesse relato, porém, Jesus muitas vezes silencia quem quer identificá-lo com esse título. Marcos deixa claro que Jesus ressuscitaria dos mortos. E essa, na natureza enigmática do Evangelho de Marcos, é fundamental. Marcos também é a manifestação humana do Deus das Escrituras lá dos judeus. Marcos aponta Jesus como o servo. Lembra que eu falei que Mateus mostra Jesus como rei. Marcos mostra Jesus como servo. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos curtos, é o mais breve de todos os evangelhos. E, portanto, fácil de ler. Sua brevidade é provavelmente a razão de ser o livro mais traduzido do Novo Testamento. Esse evangelho tem uma atmosfera completa, diferente dos outros. Se você passar a ler Lucas e João, poderá ver que eles ainda são diferentes de Mateus e Marcos. Mas Mateus e Marcos e Lucas são muito semelhantes entre si também. Há uma. Você sabe que a teologia do Novo Testamento diz que Marcos, Mateus, Marcos e Lucas compõem uma tríade, é chamada dos evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Tem a sim, mesma, ótica. As pessoas ficaram muitas vezes perguntando, será que o Espírito Santo fez com que os três escrevessem as mesmas coisas? Será que um teve contato com o outro? O fato é o seguinte, todos os quatro evangelhos, de alguma forma, mostram Jesus sobre quatro óticas diferentes. O Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar Cristo como rei. O Evangelho de Marcos apresenta seu personagem Jesus como servo. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como o filho de Deus, a sua divindade. Um mostra o rei, ou mostra o servo, outro mostra o homem, outro mostra Deus. São faces olhando o mesmo Jesus. Então, os destinatários também são diferentes. Mateus escreve o Evangelho principalmente para os judeus, por isso está cheio de referências e citações do Antigo Testamento. Marcos escreveu o seu Evangelho para a mente romana. Este é o Evangelho que tem a maioria das palavras latinas nele. O Evangelho de pressa, o Evangelho de ação, o evangelho com características de Roma. Interessante. Lucas escreveu para a mente grega, a mente filosófica. Aqui você tem a conversa de mesa do Senhor quando ele se sentou com seus discípulos em comunhão íntima. Os gregos amavam isso. Seus discursos são declaradamente filosóficos. É assim, a sabedoria está ali. João, no entanto, escreve para os cristãos. E, portanto, o Evangelho de João é o mais querido para os corações cristãos. E João você tem, em João você tem a ênfase da divindade de Jesus Cristo, a esperança da igreja e a intimidade de comunhão entre o Senhor e o seu próprio povo. E também tem algo incrível em João, o ministério do glorioso Espírito Santo. Né? Também os quatro escrevem sobre a cruz. Quatro aspectos da cruz. Se você estiver familiarizado com o ensino do Antigo Testamento, você vai ver que tem a ver com as festas de Israel. Né? Um fala da oferta da cruz como oferta pelo pecado, né? Refletido em Mateus. Né? Marcos fala oferta pela culpa. Né? Lucas fala da oferta pela paz. E João fala do holocausto. Interessante, os quatro falam da cruz em quatro dimensões diferentes. Por quê? Porque para Israel o holocausto era a expressão da dedicação e devoção absoluta e completa de compromisso com Deus. Então você vai ver essa totalidade. Todos os quatro evangelhos falam das ofertas de cereais, ou seja, a perfeita humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o fato, entre os estudiosos, sempre surgem algumas perguntas. Né? Por que que em João não se fala uma coisa? E Mateus e Marcos já fala. Né? Então, por que que Lucas apresenta um aspecto diferente? Por que que um fala da ascensão e outro não fala? O fato é o seguinte, Deus, de alguma forma, fez com que os quatro escrevessem facetas diferentes do mesmo Cristo. E o que nós temos que entender é que houve uma supervisão do Espírito Santo. É isso, é glorioso. Vamos olhar um pouco, rapidamente, o Evangelho de Marcos, então. O autor foi um jovem chamado João Marcos. O homem que acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Paulo não gostou dele, achou que ele era um servo infiel. Ele não aguentou a pressão, voltou para casa. É interessante que o Espírito Santo escolheu esse homem, um servo infiel, na linguagem de Paulo, para registrar para nós a fidelidade do servo de Deus. Não é paradoxal isso? Paulo acha que ele é um servo infiel. E ele fala, escreve sua fidelidade de Jesus como servo. O Senhor Jesus, para Marcos, é o companheiro, aliás, para Marcos, Jesus é a expressão plena do servo fiel. Marcos era um companheiro de Pedro. Acredita-se que o Evangelho de Marcos tem basicamente os pensamentos de Pedro. No 10º capítulo de Atos, Pedro dá um breve resumo de tudo que é registrado em Marcos. Falando na casa de Cornélio, lemos que Pedro estava no meio deles e disse-lhes, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10:38. Se você quer conhecer pessoalmente Marcos, se ligue no capítulo 14 deste evangelho, na última história do aparecimento de Marcos entre os discípulos. Esse é o relato da paixão. Ele estava movendo-se rumo à cruz. No meio da história, de repente, lemos as palavras do versículo 51. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Marcos 14, 51. Nenhum outro evangelho nos diz sobre esse fato. E é quase certo que este seja Marcos, pois somente ele poderia dizer de si mesmo. Ele era filho de uma mulher muito rica em Jerusalém, e é muito provável que a sua mãe era proprietária da casa onde os discípulos se encontravam lá no cenáculo. Marcos, por isso, estava presente em alguma desses eventos. Quase certamente, ele está incluído em quase tudo ali. Gente, todo evangelho é resumido para nós em uma frase a respeito do Senhor Jesus no capítulo 10. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Capítulo 10, versículo 45. Este é o servo. Veio dar para a sua vida em resgate por muitos. Não para ser servido, mas para servir. Então é assim que a gente tinha que pensar, Marcos. É possível que na casa dele, segundo tudo que se pensa, que aconteceu o Pentecostes. Era um lugar que as pessoas se reuniam. A mãe dele abraçava os discípulos. Quando preso foi Pedro, na hora que ele voltou, foi para a casa de João Marcos. Então Marcos está presente em todas as histórias. O que nós vamos ver, as verdades que temos que ver nos textos aqui? Todo o livro de Marcos está a uma sequência do servo no capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 30. No resto do livro está ocupado com o trabalho do servo. Na primeira sessão você vê duas verdades. Em primeiro lugar, a autoridade do servo. Marcos 1, 27. Diz o texto: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele está dizendo, ele não ensina como os fariseus. Ele tem autoridade. Ele traz evidência. Ele traz os segredos de Deus. Ele tem autoridade sobre os poderes das trevas. Aqui, Marcos enfatiza o mundo dos demônios. E ao lidar com o evangelho de Marcos, você tem uma outra vez a autoridade do servo de Deus sobre as forças da escuridão. O mundo do ocultismo estava aberto para ele. Ele sabia que os poderes maus, as paixões escuras, trabalhavam nos bastidores dos pensamentos, das mentes, dos seres humanos. Ele sabia sobre espíritos enganadores. Ele afirma Jesus com poder de ensino, nas mentes, nos corações. Sabe, Jesus é revelado por Marcos como aquele que vai diante do coração humano, da escuridão humana com poder. Ele analisa com precisão o poder de Jesus Cristo aqui. Pode observar, se Marcos começa falando em poder e termina lá dizendo, com sinais que se seguiam. Marcos mostra a evidência de um servo carregado de poder. Poder sobre o império das trevas. Então, Marcos enfrenta, né? Você pode observar aqui que é toda uma realidade de cura, de vitória, de bênção, sem limites. Você observa que ele está contra a luta do diabo, tentando ter uma legalidade. Olha no capítulo 3, versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está fora de si. O que é isso que está acontecendo? Os espíritos demoníacos estão dominando as estruturas. Marcos vai ao encontro disso. Basicamente, o que eu quero dizer até aqui é o seguinte: Marcos mostra que Jesus tem poder sobre o império das trevas. Ele é o servo que tem autoridade para desfazer a obra do diabo. Então, Marcos, ele enfrenta todo o principado e potestade do Império Romano. Você vai ver em seguida que Jesus começa, que Marcos começa a mostrar que Jesus tem poder sobre a influência das doenças. A primeira história é a cura da sogra de Pedro. Tanta gente faz piada, né, com a sogra de Pedro. Tanta gente preocupada com a sogra, e Pedro está preocupado com a sua. A primeira coisa que ele pede é que Jesus vá lá. O Senhor tocou-lhe a febre e sumiu. Todo mundo ficou sabendo da história. Também vai curar a sogra, ela contou para todo mundo. O que, que aconteceu? No dia seguinte, a cidade inteira estava na porta. Já pensou? Foi o evangelho mais rápido. Logo de cara, Marcos chama atenção para isso. E é interessante, porque se todo mundo acredita que Marcos teve toda a influência de Pedro, Pedro já vai contar a história e fala que a primeira coisa que aconteceu, ele levou ele para a casa dele, chegou lá, a sogra está doente, ele toca a sogra e é curado. Quem vai contar uma história dessa para Marcos? Pedro. Quem é companheiro de Pedro nas viagens, nos projetos? Marcos. Essa história aparece ali. Então o Senhor tocou e curou. Você já viu aquela piada, diz, por que que Pedro negou Jesus? A turma diz, é porque ele curou a sogra dele. Essa é a piada que o pessoal faz. Mas não é nada disso, Pedro estava feliz realmente por isso. A próxima consideração é a cura de um leproso. Ele faz uma coisa inaudita, e Marcos mostra isso. Ele não só curou, mas ele tocou o leproso. É proibido pela lei tocar um leproso. Jesus é servo. Naquele dia nunca ninguém tocaria um leproso. A lei de Moisés proibia. Tanto que os leprosos tinham que gritar, andar pela rua gritando, imundo, imundo, imundo. Era apedrejado para ficar longe. Jesus vai e toca. Jesus faz o que não é para fazer. Mas a compaixão do coração do servo é revelado aí. Numa segunda ênfase, o Evangelho de Marcos destaca as várias atitudes de como Jesus realizou seu ministério. Viveu fazendo o bem, de como as pessoas reagiam. Aí ele vai para a sua cidade natal, e eles se sentem ofendidos por ele. Eles não gostaram do que ele disse. Ele falou acentuadamente. Lá ele não faz muitos milagres. Em seguida, o rei Herodes, que estava supersticiosamente atraído por Jesus, bem como com medo dele, perguntou se ele era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. A atitude dos seus discípulos depois, quando ele partiu o pão e alimentou 5.000 pessoas. Aí viram ele andando sobre o mar. Aí ele domina o mar. Eles estão espantados. João Marcos está mostrando as atitudes do enfrentamento de Jesus. Eles não estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. Aí ele começa, no capítulo 7, a fazer algo. Ele começa a fazer uma crítica à hipocrisia dos fariseus. E ele vai fundo nisso. Ele ora, ele toca, os surdos ouvem, os mudos falam. E o texto do capítulo 7, 37 diz assim: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Ele faz bem. Não somente faz ouvir os surdos como falar os mudos, ele só faz coisa boa. Marcos quer mostrar esse poder glorioso. Aí, no capítulo 8, de novo, multiplicação dos pães. E chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego, pediram-lhe que o tocasse. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e pôs as mãos sobre ele, perguntou-lhe: você vê alguma coisa? Ele olhou para cima e disse: vejo homens, mas eles aparecem como árvores que andam. Então, novamente, ele colocou as mãos sobre os olhos, ele foi restaurado e viu tudo claramente e mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia. Marcos 8, 23, 28. Por que levá-lo para fora da aldeia? Por que será, hein? O vilarejo era Betsaida. No Evangelho de Mateus, essa é uma daquelas cidades que Jesus pronunciou julgamento, dizendo: ai de vós, Betsaida. Se os milagres que em vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo. Está lá em Mateus 11 isso. Essa é uma cidade que rejeitou seu ministério, sua pessoa. E Jesus vai e cura esse homem lá fora. É como pode ser o seguinte: vamos proteger um pouco a cidade. Tem gente que não pode ver o milagre. Será que é isso? Possível. Interessante que aqui ele não faz uma cura instantânea, nem completa na primeira vez. E aí ele começa a entrar na segunda parte do capítulo 8, versículo 31. Olha o que diz. Então, quando fala então, mudou o assunto. Começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelas anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Aqui Marcos muda a história, para de falar tudo o que ele fez, da credibilidade dele, e entra a segunda parte e começa a falar deste servo que vai dar a sua vida em resgate de muitos. E Marcos começa a mostrar que ele está indo para Jerusalém em direção à cruz. Ele está indo para ser a oferta de Deus, o sacrifício, o servo que se entrega completamente pelo resgate de muitos. Aqui, Marcos está mostrando a revelação do programa de Deus. Ele veio para sofrer, ser rejeitado, ser morto e depois ressuscitar. Essa é a grande verdade. A reação de Pedro foi repreendê-lo. Poupe-se, Senhor. Este é o caminho do homem caído. A filosofia do homem é: poupe-se, não se envolva, fique no conforto, na zona de conforto. Mas o Senhor disse lá no capítulo 8, versículo 33, olha o que diz o texto. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Em seguida ele chamou-se a multidão com os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo o seguinte: o princípio da cruz é renúncia. O servo é aquele que morre para si mesmo cada dia. Vou ler de novo esse texto. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. É servo. É o morrer cada dia. É o entregar-se cada dia. É o precisar de Cristo cada dia. Senhor Jesus, eu preciso de ti neste dia. Encha-me da tua saúde. Encha-me da tua força, negue-se a si mesmo, mais Cristo, menos de si mesmo, tome a sua cruz, isso é, entregue-se, renda-se. Cruz é o princípio da entrega, entrega diária, uma conversão diária, um voltar-se para Cristo diário. Esse é o grande ensinamento de Marcos, o caminhar com Jesus. Esse é o caminho. Poupar a si mesmo é o caminho do diabo. Entregando-se a si mesmo é o caminho de Deus. E este é o programa que realiza o restante de toda a sessão de Marcos até o capítulo 16. Uma vida de entrega. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, capítulo 9, já começa. Disse-lhes ainda, em verdade vos afirmo, dos que aqui se encontram alguns há, de maneira alguma passarão pela morte, até que venha, vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Né? E aqui você tem o quê? A entrega. Morrer para si mesmo. Também está presente aqui. O render-se a si mesmo. Viver uma vida de entrega total. Uma vida de entrega total. Aí acontece a transfiguração. Ele pula para cá, já vai para a transfiguração. Na transfiguração, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Marcos escreve sobre isso. Quem contou para ele? Pedro. Por isso que se acredita que Pedro está muito ligado todo a este evangelho. E levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Veja, alguém escrevendo sobre isso. Quem estava lá é que tem que ter contado, porque senão não sabia os detalhes. Foi transfigurado diante deles. E aqui de novo é mostrado Jesus Cristo. E eles não deviam contar isto para ninguém, a não ser depois da ressurreição. Bem no finalzinho aparece essa expressão. Interessante isso, né? Uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida para Deus. E Jesus vence plenamente o poder da morte. Jesus está ensinando algo teológico muito profundo aqui. Que o cristão nunca, nunca vai provar o aguilhão da morte. Essa é a mensagem. Você não vai passar mais pela morte por causa do reino de Deus. A Bíblia vai falar do dormir. Tanto que Paulo depois vai pegar essa verdade, e isso está muito ligado com Marcos, porque Marcos trabalha com Paulo também, que a morte perdeu seu aguilhão, perdeu seu poder. Jesus disse lá, não passarão pela morte, pelo juízo, né? Mas passou da morte para a vida, passou da morte para a vida, passou da morte para a vida. É uma vitória. E aí tem o texto de Paulo, né, do capítulo 15, 55 de 1 Coríntios, que diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a sepultura, a tua vitória? Onde está a sepultura, o teu horror? Você perdeu, você perdeu, você perdeu. Jesus rompeu o grilhão da morte, e aqueles que estão em Cristo não passam mais por este horror da morte. Por isso que a igreja vai falar de dormir em Cristo. Nós já falamos sobre isso esses dias. Então, tudo isto são verdades que Marcos já está revelando aqui. A transfiguração tem a ver com isso também, tem mostrar o poder de Cristo. No capítulo 10, ele fala da família, fala das crianças. São mensagens que não dá aqui para a gente pegar os detalhes. No capítulo 11, você tem o início da semana da paixão, aí começa a paixão, a entrada em Jerusalém. E é muito significativo que apenas Marcos registra alguns fatos. No versículo 15 do capítulo 11, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que haviam os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Quer dizer, não, ele falou, parem todo mundo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Quer dizer, aqui devia ser lugar de abençoar todos os povos. Vós, porém, tendes transformado um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de tirar a vida. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. Jesus começa a mostrar aqui seu poder. O que é interessante é que, em João, isso é mostrado no início do Evangelho, no início do ministério de Jesus. Marcos não coloca isso no final do ministério. Então a ideia é a seguinte, que houve duas experiências iguais, uma no começo do ministério de Jesus e outra no final do ministério de Jesus. Só que no final quem registra é Marcos. Porque ele derruba as mesas, purifica o templo. Diz o texto no versículo 16 que ele não permitiu que alguém conduzisse qualquer coisa através do templo. O que significa isso? Sabe o que significa? Que só os sacerdotes é que podiam fazer isso. O sumo sacerdote podia fazer isso. Jesus está aqui como disse o seguinte, ó, pare, alguma coisa tem que parar. Marcos já está falando da autoridade de Jesus Cristo para colocar-se como servo. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. E os últimos capítulos são as grandes perguntas feitas. No capítulo 11, ele responde às perguntas dos sacerdotes e dos anciões. E ao responder, eles ficam com ódio, eles querem prendê-lo. No capítulo 12, ele responde às perguntas dos fariseus, dos herodianos. Aí eles querem prendê-los também com suas perguntas. E ele vê a hipocrisia deles. No capítulo 12, os saduceus tentam prendê-los. Eles eram materialistas. Eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam numa vida espiritual. Então, um escriba com coração honesto faz uma pergunta honesta e diz qual é o primeiro mandamento, capítulo 12 de Marcos, versículo 28. Achou aí? Chegando um dos escribas, tentou ouvir, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e o segundo é, amarás o próximo, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O capítulo 13, os discípulos vêm com uma pergunta, e em sua resposta, o nosso Senhor desenrola toda a revelação do que há de vir. Essa é a grande sessão de previsão, fechando o regresso e glória. E ele fala sobre grande tribulação, fala da volta de Jesus Cristo. O capítulo 14 mostra o caráter gracioso do servo. Ele é ungido em Betânia. De novo, João mostra o servo. Maria veio e ofereceu-lhe um sacrifício e um perfume caro aos seus pés. E depois Judas saiu, logo depois vai mostrar o caso de Judas, que trai por causa de dinheiro. Uma mulher gasta dinheiro e coloca aos pés dele com um perfume muito caro. O outro pega dinheiro para si mesmo. Por que que Marcos coloca essas duas histórias juntas? Um ato de total entrega e abnegação. Outro ato de total egoísmo e traição. Dois atos, bem perto, juntos aqui praticamente no capítulo. Marcos quer nos mostrar duas atitudes em relação a Jesus Cristo. Uma pecadora, que tem atitude correta. Um discípulo, que tem atitude errada. Que mensagem tem para mim e para você aí sobre Jesus Cristo? Egoísmo ou abnegação? Entrega ou autocentração? No capítulo 15 temos a história da cruz. No relato de Marcos, este é um ato de brutalidade, quase incrível, feito em nome da justiça. Jesus aparece como derrotado, parece um fracasso, parece que a causa irremediavelmente perdido. Ele é perseguido, Marcos é bem claro, hein? Espancado, cuspido. O filho do homem vai sofrer muitas coisas. Finalmente ele é crucificado. Marcos relata esse servo sofrendo plenamente na cruz. Não admira que os sumos sacerdotes vão dizer lá com ele pendurado na cruz, capítulo 15, versículo 31. Eles vão dizer, olha só, versículo 31. Bem, começa um pouquinho antes. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam, salvou os outros a si mesmo, não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Blasfêmia. Essa é uma afirmação estranha. Eles estavam errados. E ele disse, salvou os outros. Salvou os outros. Parece que quando eles falaram salvou os outros, eles já estavam dizendo, a nós não, salvou os outros. E nesse relato final você pode observar algumas coisas. Né? Ele não respondeu. Pilatos perguntou, não respondes? Capítulo 15, 4 e 5. Mas Jesus nada mais respondeu. Então ele faz pergunta. Eles fazem pergunta, primeiro, ele não responde. No capítulo 15, versículo 23, eles tentam dar alguma coisa para eles beberem. Deram-lhe a beber vinho com mirra, versículo 23, ele porém não tomou, ele rejeita. Ele não quer salvar a si mesmo. Ele não quer tirar as dores de si mesmo. Salvou os outros, mas a si mesmo ele não iria salvar, ele não se poupou. Gente, é muito incrível isso. Então, finalmente, eles não poderiam fazê-lo morrer. No capítulo 15, versículo 37, olha o que ele faz. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele mesmo morre. Ele mesmo se entrega. Ele não resiste à morte. Ele se entrega para a morte. O versículo 37 é muito forte, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Um grande brado, expirou. Ele se entrega. É muito incrível esse versículo 37. Ele expirou. Você sabe que eu fui procurar um comentarista, o Rei Stedman diz assim, que no grego, o texto diz, ele expirou a partir de si mesmo. Esse é o sentido do texto do versículo 37. Ele expirou a partir de si mesmo. A vida dele não foi tirada. Dá para entender isso? A vida dele foi entregue. Os homens não conseguiram matá-lo. Ele se entregou a partir de si mesmo. É isso que Marcos quer dizer para os romanos. Vocês não conseguiram matá-lo. Ele expirou a partir de si mesmo. Ele usa uma palavra aqui quase inexplicável para o português. Como se dissesse, ele morreu-se. Ele entregou por nós. Isto é salvação. Só Marcos consegue dizer isso. Compreender isso. É algo glorioso. E aí quando você lê o último capítulo, a ressurreição do nosso Senhor, você aprende a razão. Ele ficou em silêncio. Ele recusou apelar a Pilatos, ele recusou apelar a multidão. Por quê? Porque ele já tinha o plano. E qual era o plano? E Marcos vai dizer isso, porque ele vai ressuscitar. Ele iria recorrer a uma multidão muito maior. Ele está olhando lá para frente, um dia toda a língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele não quis beber o cálice para aliviar os seus sentidos, suas dores, porque ele está colocando uma base pela qual até mesmo aqueles que estavam sob a cruz podem entrar em uma vida maravilhosa, tão vigorosa, para que você pudesse beber o cálice da graça, do perdão de Deus para todo sempre. Ele não quer diminuir o peso do cálice da dor pelo pecado. Ele quer sofrer plenamente, para que eu e você pudéssemos beber o cálice do vinho de Deus por toda a eternidade. Gente, esse é o evangelho de Marcos. Salvou os outros, mas a si mesmo ele não pôde salvar. Não tiraram a sua vida. Marcos está dizendo, ele entregou a sua vida em resgate de muitos. Por isso, somos salvos. Amém? Isso é Marcos. Pai, que o teu Espírito complete a tua palavra desta manhã em nossos corações. Obrigado por este livro, por este jovem que um dia o Senhor levantou nos dias de Jesus para nos deixar algo tão precioso, um tesouro para os nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dá-nos a saúde de Cristo nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Quem recebe e crê diz, amém.